Então, só para esclarecer para a gravação, estava esquecendo de gravar, então... no que dizem nossos sábios, Rahman Ali Babai, Deus quer o coração, que significa? Em geral, tudo que fazemos tem que ser com o coração, tem que ter kavana, tem que ter intenção. Se é verdade, nós estudamos que tem mitzvot que, mesmo sem intenção, você cumpriu. Exemplo mais prático, tzedaká, você perdeu dinheiro. Você nem sabe que perdeu dinheiro, vamos dizer melhor ainda, caiu dinheiro do teu bolso. Você nem percebeu ainda que caiu. E um pobre encontrou dinheiro, comprou sanduíche e se alimentou. Você cumpriu com a mitzvah de tzedaká. Ou seja, puxa, na prática como? Eu preciso ter intenção, preciso estar consciente disto. Mas só o fato de que você está envolvido com isto já tem uma... Já tem uma mitzvah. Agora, temos que querer fazer, temos que poder fazer, etc. Então, temos aqui na prática que a Kadosh Baruch Hu, ele simplesmente quer o coração da gente. Ok, fazer as coisas com coração. Com coração tem dois significados. Um, a gente sentir aquilo que a gente vai fazer. E segundo... Se alguém ouviu já o Dvar Torá dessa semana no vídeo, justamente ter vitalidade, energia, fervor, estar envolvido, ter, sabe, quando você está curtindo o que você faz, não é simplesmente fazer. Tem um cara que dá uma palestra e ele está falando assim, e tem outro que, quando ele fala, está todo gesticulando, está todo envolvido. O que significa a gesticulação dele? Para algum é um como chama, cacuete. Um cacuete. Para outro, é simplesmente demonstra, ele está vibrando, ele por inteiro. Está se mexendo, porque ele está enraizado e com as mãos faz gesticulações e com a cara faz gestos, etc. Porque ele está envolvido, ele está vibrando, ele está sentindo, está compenetrado com o que ele está fazendo. E desta maneira, talvez ele contagie e empolga alguém dos ouvintes. Agora, se ele senta para falar daquele jeito, olha, vamos dar um shiur sobre tefilá.
Caixa eletrônica,
né? Eu te garanto que em menos de 2 minutos está todo mundo dormindo. Uhum. A menos que ele está pensando em outra coisa. É uma realidade. Então, quando você tem que fazer com o coração, tem esses dois sentidos. O sentido de você ferver, você vibrar. Agora, isso ainda, por que na tefilá mais ainda? Porque na tefilá nós temos basicamente... Na tefilá temos mais ainda isso. Por quê? A mitzvah na tefilá qual é?
Conexão
à paixão.
De coração.
Então nós estávamos falando sobre que todas as missões têm que ser feitas de coração, que Deus quer o nosso coração. E mais ainda no que se refere a filar. Por quê?
Estabelecer uma conexão mais íntima.
Na verdade, não é somente uma questão de conexão mais íntima. Eu vou pedir para vocês abrir o Sidur, já que está todo mundo com o mesmo Sidur, entre aspas. Perdão. Na página 61 temos o Shema Israel, uma parte da nossa liturgia muito conhecida, o Shema Israel. Shema Israel, o que, que é? É uma mitzvah da Torá, certo? Falar Shema Israel e nós falamos o Shema Israel, são 3 parágrafos da Torá, certo? No segundo parágrafo, o que a gente está dizendo? Aqui que lê em português, pode ser?
Eu leio.
Você lê? Mas o teu é um pouco diferente dos outros, então acabou de ser vetado.
Pega essa azul, vai. Tá bom, eu não sei diferente.
Deixa eu falar o problema.
Nem
eu. Eu estou sem óculos.
E acontecerá se...
Vamos lá.
E acontecerá se diligentemente ouvirdes os meus mandamentos que vos ordeno para amar o Eterno, vosso Deus, e servi-lo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, e darei a chuva da vossa terra na estação própria, a temporã e a serôdia, e recolhereis vosso grão e vosso mosto e vosso azeite, e darei erva nos vossos campos para o vosso gado, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, porém, de que vosso coração não vos engane, e vos desvieis e servais outros deuses, e os adoreis. Então se acenderá o furor do Eterno contra vós, e fechará os céus para que não haja chuva, e a terra não dará mais o seu produto, e perecereis rapidamente. fora da boa terra que o Eterno vos dá. E poreis estas minhas palavras nos vossos corações e nas vossas almas, e os atareis como sinal nas vossas mãos, e serão entre vossos olhos como frontais. E as ensinareis a vossos filhos, falando nelas quando vos sentardes na vossa casa, quando andares pelo vosso caminho, quando vos deitares e quando vos levantardes. E as escrevereis nas ombreiras da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos sobre a terra, que o Eterno jurou a vossos pais que a daria a eles, como os dias dos céus sobre a terra.
Se prestaram atenção, logo no início, ou seja, esse trecho da Torá nos traz várias questões, a recompensa das mitzvot e tudo mais, mas logo no início nos traz um assunto. Quando nos diz, acontecerá se diligentemente, certo? Ouvireis os meus mandamentos que vos ordeno hoje para amar o Eterno vosso Deus e servi-lo de todo o coração. O que significa servi-lo de todo o coração?
Fazer com amor.
Um dia, servi-lo de todo o coração.
Com temor, respeito e reverência. É que a servidão implica uma hegemonia sobre...
Pergunta aos nossos sábios no Talmud. Qual é o serviço que se faz com o coração? Serviço com a mão, põe a mão no bolso e dá tzedakah. Serviço com o braço, acabamos de falar agora, pessoal, colocar tefilim. Serviço com... Qual é o serviço que se faz com o coração?
Exato.
Essa pergunta faz o Talmud, qual é o serviço que se faz com o coração? O Talmud responde, tefilá, a oração. Tem serviço que você faz com a Deus, por exemplo, com os olhos, quando você evita de olhar o que não deve.
Esse é o mais difícil para mim.
Ou tem o outro que é o serviço do ouvido, não ouvir o que não deve, ou se esforçar por ouvir o que corresponde. Por exemplo, fazer questão de ouvir um shiur de Torá. Temos diversas partes do organismo. Qual é o serviço que a gente faz com o coração? A tefilá. Então, quando nós falamos antes de tefilá, é fundamental para a gente entender o que é a tefilá. A tefilá é um serviço de coração. E muitas vezes esquecemos isto antes de começar. Porque é algo tão mecânico.
Nem sabemos, muitas vezes. Eu nunca tinha pensado nisso assim, dessa maneira. Então, eu fazia tefilá para orar para o Deus, mas será que é uma coisa que se faz assim de coração? É verdade. Então.
Bom, por isso que estamos aqui no shiur, não?
Eu nem imaginava uma coisa dessa.
E justamente a ideia é a gente que tem que servir a Deus com o coração. Isso, como se faz? Primeiro. E segundo, como a gente consegue fazer isto que seja realmente um serviço de coração? Por que a pergunta? Por razões óbvias. Em algum momento, em algum ponto, a gente está, vamos dizer assim, errando na nossa rotina, no modo ser humano, quando algo se torna rotineiro. Quando a criança vai primeira vez no dentista, diz: minha filha, minha neta tem 1 ano e 5 meses, Baruch Hashem Lenará. Essa semana viajou, semana passada minha esposa começou, tem que começar a escovar os dentes, já devia ter começado faz tempo. Aí ganhou uma escovinha de dente especial para a criança, todo um estojinho. Ela estava por toda a casa andando, levando o estojinho da escova de dente dela. Ou seja, é uma experiência. Ok? E depois?
Rotina.
O que significa rotina?
Por no dia a dia, já não se concentra mais como antes a primeira vez.
Não, já não tem mais empolgação.
Como que faz?
Eu vou te fazer agora há pouco, um exemplo prático. O Rabino Abraham entrou perguntando se para o porto, se alguém quer colocar tefilim. O Breno disse que já tinha colocado hoje. Sim? Como foi a tua colocação de tefilim hoje?
Com kavaná.
Com kavaná?
Foi com fervor.
Fervor. Hoje você colocou tefilim com fervor.
Sim.
Eu vou te fazer uma pergunta. Você se lembra do teu bar mitzvah? Foi no milênio passado.
Faz mil anos.
Do meu bar mitzvah, pouco me lembro.
Se lembra se você colocou tefilim com fervor no teu bar mitzvah?
Com certeza não devo ter colocado.
Com certeza sim.
Será?
A emoção é a primeira vez, a ansiedade. Seja porque vai ganhar presentes, seja porque é um momento esperado, seja porque tem todos os convidados que vieram, seja porque está sendo filmado. Com certeza o menino que coloca tefilim, a primeira vez que vai colocar tefilim, ele está... Oh!
Empolgado. Por esse lado, sim.
Sim, mas é empolgado.
Deixa eu um instante. E com o decorrer do tempo... Aonde foi essa empolgação? E é isso que eu quero chegar. Não quero discutir aqui o tefilim e minha memória do Breno. Acho que temos que ver que o ser humano tem uma armadilha na sua vida que chama rotina. E essa rotina, será o quê? Você come a primeira vez, comeu um prato, seja num novo restaurante, você come 10 vezes, perde.
Uhum.
Eu tinha ontem, por exemplo, alguém me convidou para almoçar. Cancelou porque não queria almoçar comigo 2 vezes na mesma semana. Um exemplo prático. Íamos a gente um shiur.
Uma rotina, provavelmente.
Lógico. Por isso que era uma vez por mês, não? Aí, o que acontece se dia 31 e dia 1º caem na mesma semana?
Aí vale. Vale o calendário fiscal.
Aí, então, na prática, vamos dizer que vamos a um novo restaurante. Primeira vez que vai lá, será o quê? A comida é... Não sei, experimentar um prato novo. Você curte. Agora, se você comece o mesmo prato todos os dias, café da manhã, almoço e janta, qual é a tua reação?
Mas com...
Provavelmente no segundo dia. Tira isso daqui! Tira isso daqui! 6 refeições seguidas, comer a mesma coisa. E me diz, God or Lupin, Deus me livre.
Okay.
Não dá. Deus me livre.
Tem que traduzir.
Na prática, o que quero dizer com isto? Isso não é somente rotina. Enjoa às vezes. Olha que armadilha. E a Torá me exige o quê? Você deve fazer isso de coração. Deve fazer disto uma experiência. Deve fazer disto algo especial. Como faz? Deu para entender? Não é tão simples. E às vezes você vem para vem rezar porque tem que falar Kaddish. Às vezes vem porque quer agradecer que algum negócio deu certo. Então você tem uma empolgação porque o negócio deu certo. E quando você vem para agradecer ou para pedir por alguém que está doente. Ora, vim, vou amanhã na sinagoga, que eu subi na Torá, tem um fulano que está no hospital. Mas você não vem com o mesmo fervor, vem pedir, mas não... O excitement é diferente, como chama? Não? A sensação, a emoção é diferente. Tá bom, mas pelo menos veio de coração. O coração está envolvido, seja de agradecimento, seja de necessidade, há um sentimento, algo que te motiva. Mas muitas vezes é a rotina. O compromisso. Ah, fulano está de Shiva, está de, como chama, durante Shiva, na sinagoga, então eu tenho que ir na sinagoga. Tenho que ir. Bom, já que está aí, bom, tenho que rezar. Porque está todo mundo em união. Eu tenho que ir. Esse tenho que ir. Então, onde fica o atfilá e o verdadeiro sentido e o verdadeiro conceito? Que é muito mais profundo e mais intenso. A tefilá é uma verdadeira experiência que a gente não percebe. De a gente se conectar com Deus 3 vezes ao dia. E Deus, não, Deus precisa da minha tefilá? Será que Deus é tão falho que se eu não rezar ele vai ter que fazer terapia? Puxa, fulano, quando a disse que Felizada era a mãe, qual é a mãe mais feliz? Que o filho virou terapeuta. Por quê?
Pra poder ouvir, né?
Porque pelo menos assim ele vai ter que ouvir ela. Então, na prática, ela vai poder reclamar com o filho. E o filho vai ter que ouvir. Na prática, muitas vezes, a gente não percebe. E será que Deus tem que fazer terapia? Porque não, não dá, a gente não vai falar com ele? Quando você não liga para ele e diz, mami, que foi que você não me ligou? E quando liga... Por que você não me conta? Aí você só me liga para contar sobre isso. Se você liga, por que liga? Se não liga, por que não liga? Não faz mal, é assim. Agora, Deus vai sentir falta da nossa filha?
Vai.
Você acha que Deus sente falta?
Vai, porque todos nós somos importantes para Ele.
E? Mas quando nós somos importantes numa coisa, se eu não ligo para Ele, significa que Ele vai passar mal?
Não, você vai ficar chateado comigo.
Vai ficar chateado com você?
Vai.
Por que me fica chateado com você?
Eu sou filho dele, não, Marcos.
E? Não entendi. Você é filho dele. Mas você acha que Deus é um pai que nem você? Quando a Torá nos diz que Deus é pai, e nos ensina e nós rezamos, Avinu Malkeinu, nosso pai, e somos literalmente perante eles como filhos, E analisamos, e Deus disse semana passada na Parashá para Moshe transmitir ao faraó que somos seu filho primogênito, o povo de Israel. Como pode ser um Deus que pode tudo e se eu não faço algo, falta algo para ele? É um Deus incompleto. Ele tem um...
Aqui eu vou fazer uma colocação. Pode? É que tem que fazer filar com o coração e com a alma, não só com o coração. E a nossa alma tem um pedacinho da alma divina. Então talvez seja nesse sentido que ele está dizendo. Não é que ele vai ficar chateado simplesmente,
sim,
mas é a alma dele que está em nós, que não está, vamos supor, se conectando completamente naquele momento da tefilá, que tem que ser feito, como você diz, com o coração e com a alma.
Ou seja, então, na prática, você não está errado, só que a colocação é diferente. Não é Deus que precisa, sou eu que precisa.
Claro.
Perdão, é a parte de Deus que está em mim. Mas sou eu que estou precisando. Só que como um pai dá para o filho educação, para ele se formar, para ele se educar, para ele virar, entre aspas, de alguma maneira, ter educação, tem uma personalidade, tem um caráter. Da mesma maneira, Deus quer que nós, seus filhos, tenhamos essa personalidade e tenhamos caráter. E o que faz parte do caráter do ser humano é estar conectado com Hashem. Essa conexão, justamente, que nós devemos ter cada um de nós. Esse aqui é o foco, o fator diferente e diferenciado. Não é Deus que precisa da nossa filha, somos nós. Ele nos diz o que é bom para nós. Como um pai fala para o filho: filho, você tem que tomar a vitamina. E se o filho não toma a vitamina?
O filho.
Mas o filho pensa que está castigando o pai. Ah, meu pai foi bravo comigo, eu não vou tomar vitamina, meu pai vai ver.
Mas
eu não vou tomar vitamina. Dele,
mas daí o pai não vai ficar bravo que o filho não tomou.
Você não entendeu? O pai não vai ficar bravo. O pai vai ficar triste que o filho não cuidou da sua saúde.
Mas o filho já não saúde é ele.
É a mesma coisa, você vai dizer para o filho, é a mesma coisa, vou dizer para o filho, quando o filho, perdão, ah, eu vou castigar meu pai. Meu pai me deu uma dura. Se você agora você aprontou, você vai ficar o final de semana em casa, não vai sair para a balada. Ah, sim, vou ficar em casa, não vou para a balada. Tudo bom, pai, não vou estudar, eu vou bombar na prova. Ele castigou o pai? Se castigou a si próprio. Que perdeu o ano é ele. Ah, não, eu vou acabar com meu pai, vou perder o ano. Todo o filho que pensa assim. Em relação a Hashem, a mesma coisa. Quando você diz que Deus precisa da tua filha.
Não parei.
Desculpa. Entendi isso. Coitado, então, de nós pensarmos que estamos castigando a Hashem. Somos nós que estamos perdendo a grande chance.
Claro.
Se te disserem, você precisa de um contato com algum cara que é de gerente de compra de uma empresa. ok? E você tem um produto para vender. Você vai tentar vender a toda costa.
Sim.
Agora tem um gerente de compra. Opa! Essa reunião eu não posso perder. Só que eu não preciso de gerente de compras. Eu tenho quem me manda a Parnassá diretamente. Talvez o cara te faça um pedido, pega a mercadoria e não te paga.
Aliás, já aconteceu.
Na prática, Kadosh Baruch Hu, eu tenho três vezes ao dia de oportunidade de não encontrar com o gerente de vendas. Encontrar com, diretamente com a Shem.
Dono do mundo. A resposta está aqui na página 17, Elohai, onde você acorda e você percebe que Deus te devolveu a alma e que tudo acontece nesse mundo por vontade divina. Você se diminui perante ele. Você tem fé.
Eu acho que tudo isso daqui é uma consciência geral. Estamos falando agora especificamente da Tfilá. É verdade. Mas desde que eu acordei de manhã até que cheguei na sinagoga para rezar, sabe o meu Yetzer Hará quantas vezes já me distraiu do caminho?
Sim, eu sei.
É o Baruch Hashem, você que consegue manter da tua casa até chegar aqui no Shiur uma cabeça focada. É o Baruch Hashem, olha, no meio tempo. Quando cheguei na escova de dentes já foi o. Já não sabe o que passou no meio.
Rabino, uma vez em algum senhor, um mês atrás, dois meses atrás, não lembro exatamente, o senhor falou que o tzadik reza para Hashem. Ele reza o negócio dele, reza, reza. Mas se a gente, nós somos simples mortais, a gente reza porque tem que rezar, a nossa reza é mais aceita do que de um tzadik. O senhor falou isso, lembra?
Calma.
Você lembra, né?
Na história do prazer.
Isso. A gente vai fazer essa reza, não com prazer, mas porque Deus mandou. E a gente vai fazer, não adianta fazer com prazer, sem prazer. Deus mandou, então vamos fazer.
Isso é um outro conceito. E o que eu expliquei lá não contradiz o que estávamos falando agora.
Sim.
E o seguinte, não posso dizer qual vale mais nesse sentido. Quando você faz porque você quer, às vezes não necessariamente está fazendo o que Deus quer, está fazendo o que você quer, coincidentemente o que Deus quer.
Certo.
E tem vezes que você faz o que Deus quer porque Deus quer, não porque você quer.
Sim.
E é isso que eu me refiro. Um exemplo prático. Nissim, dá uns trocos aqui. Tirar dinheiro do Nissim é mais difícil do que tirar água de pedra.
Isso é verdade.
Como? Não, estou dando um exemplo. Coincidentemente, verdade. Peraí.
Não.
Não existem coincidências da realidade.
Peraí, deixa eu terminar. O exemplo. Agora, você passa numa situação e vê um menino de rua, descalço, sei lá o que, pedindo esmola, e você diz, puxa, me dá dó. E você deu para ele R$5. Ah, nem sim, dois, vai. Será R$2. O que que aconteceu aqui? Você deu, você dá cá?
Teve dó.
Porque você teve dó. Te deu dó no coração. Você está nem aí com o menino, você está nem aí com a Shem, está nem aí com o Mitzvah e com o Tzedaká. Você está com quem? Me deu dó. Egoísmo puro. Coincidentemente, você atendeu a necessidade de um menino de rua. Mas por quê? Porque naquele momento você estava também sensibilizado por alguma razão. Essa situação te comoveu, te tocou, te sensibilizou ao ponto de você pegar e dar R$2 para o menino. Ok? Você fez mitzvah? Falamos antes, sim. Quando cai dinheiro do bolso, você faz mitzvah? Lógico que nessa hora você fez mitzvah.
Mas com qual é contado com isso?
Esquece, o menino era judeu, tinha um maguém da vida desse tamanho. Caramba, não me tira do tema, não me tira do tema. Entenda o conceito. Então, da mesma forma que lá você fez tzedakah, só que você não se importou nem com tzedakah, nem com Hashem, nem com o menino, só se importou com você, a mesma coisa na tefilá. O que estamos dizendo aqui é o serviço a Hashem, o leovdo, servir-lo.
Lo.
Que significa servir-lo?
Servir.
É servir a Hashem. Eu me estou submetendo a Ele. É Ele que importa. Na nossa tefilá, 95%, por não dizer 99% das vezes, nos importamos com nós mesmos. Eu vou na sinagoga porque eu preciso pedir. Porque eu quero agradecer. Porque eu, não por Ele. E o que estamos falando aqui é justamente serviço de coração a Ele, não a mim.
Sim.
E esse é o ponto.
É difícil.
Para nós, tem gente que é fácil. Que levanta de manhã está motivado, está fervendo de vontade de rezar. Baruch Hashem. O meu Yetzer Hara é mais forte do que isso. É verdade. E na prática, porque eu queria, justamente, nós estamos estudando aqui sobre este sentido, dando continuidade ao que estudamos semana passada e na vez anterior. Porque a gente não pode perder o foco do que significa a tefilá. A gente estudou o Shurim até agora sobre o quê? As ferramentas. Mas para que me servem as ferramentas? Eu fiz primeiro uma lição do que quais são as ferramentas que temos. Mas a gente não entende para que servem. Entendeu? É simples. O que eu faço com isso? Se alguém vai vir para mim com um estetoscópio, eu não vou saber o que fazer com isso. Exemplo prático. Agora, quem sabe usar vai saber para que serve e qual o melhor proveito que se pode tirar desse aparelho. Da mesma maneira, em qualquer situação, qualquer circunstância. Cada um de nós temos aqui que entender, então, qual é a tefilá. O benefício da tefilá, a importância da tefilá. Mas o que é tefilá? E a gente esquece do fundamento. O que é tefilá? Tefilá é esse serviço de coração. Tefilá é aquele envolvimento emocional, aquela conexão com Deus que tem que ser uma possibilidade de ser uma experiência. Por isso que nós falamos quase um mês atrás, no primeiro shiur que demos sobre isso, o exemplo de que tefilá é rezar a Deus e pedir a Deus quando precisamos de alguma coisa. Quando você, a mitzvah, quando você precisa de alguma coisa, pede a Deus. Então quando o Yudi está no trânsito, diz: Deus, por favor, que eu consiga chegar ao horário, ou que pelo menos a outra pessoa atrase mais ainda. Você está rezando. Por quê? Porque você fez a Deus um pedido sincero, um pedido honesto. Por isso que o Talmud nos traz um comentário maravilhoso sobre uma mitzvah da Torá. Que nas korbanot, nas oferendas que tinha no Beit HaMikdash, diz que a pessoa tinha que trazer uma oferenda e trazia um bezerro, um boi. Puxa. E quando ele traz o bezerro, ele faz o que? Isher Reach Nichoach Lashem. É um fogo de cheiro agradável para Deus. E tem outro que traz uma pomba. Pombinhas para de oferenda. E qual que diz a Torá? Um cheiro agradável para Deus. E tem outro pobre que não tem condições de comprar isso e traz uma oferenda de quê?
Farinha.
De farinha, que era minhá. E naquele momento, quando traz aquela farinha, o que diz a Torá? Um fogo de cheiro agradável para Deus. Pergunta ao Talmud. Os três têm cheiro agradável para Deus? Como pode ser? Três no mesmo nível? Diz Hamarbe Beamamit Veikar Shichavel Libor Hashamayim. Tanto aquele que faz muito, que incrementa, como aquele que faz pouco, que diminui. O principal que ele dirige seu coração a Deus. Não é a quantidade
e o valor,
mas sim a qualidade. Lógico, a Alahá estabelece, você falou de valor, que quem é rico e traz farinha não cumpriu com sua obrigação. Pior ainda, se ele for tão mesquinho, Ele corre o risco de que Deus diga, ah, você quer dar farinha, vou te colocar na situação de que você só vai ter que dar farinha. Isso também está escrito. O cara que tem tanta riqueza, mas ele se comporta como um pobre, não tem problema. É isso que você deseja para você, eu vou atender teu pedido. Você só vai dar farinha, não se preocupe. Na prática, nós vemos isso aqui claramente. Por favor. Nós vemos aqui claramente nestas passagens. O fundamento da mitzvah é o coração. Nós temos um conceito, um português muito claro, que soa até qualidade e quantidade. A gente diz vulgarmente, tamanho não é documento. E a qualidade é o que conta. A gente pode estudar uma vez por mês, mas aquele estudo, aquele shiur, dá energia para o mês inteiro. Te deixa com ideias na cabeça que é consigo até o próximo shiur estar motivado. Com aquela frase, com aquele pensamento, eu tenho energia. Às vezes a gente consegue carregar o celular durante meia hora e dura um dia inteiro. Ou seja, não interessa quanto tempo fico carregando. Exatamente. Na prática, não é quantidade de folhas que a gente vira na fila de manhã. Não significa que, bom, se a reza começa às 7, vou chegar às 7h35, 7h40, dou no pé. E talvez, se você fez isso, pode acontecer. Difícil, mas pode acontecer que aqueles 5 minutos foram mais intensos do que 3 horas de outros. E que viraram 500 páginas. Mas viraram 500 páginas. Eles ainda não começaram a rezar. Nós tivemos aqui no shiur passado, no shiur passado tínhamos comentado que tem gente que reza depois da tefilá. E alguém me fez um comentário, não sei, alguém que ouviu o shiur na gravação e não estava aqui presente. Então, que não, se não é para rezar, que o pessoal vai, quando termina a reza, muitas vezes vai no paróquia, na sinagoga, na cortina e fica lá rezando. Então, alguém ouviu o shiur e me perguntou, Rabino, está errado que eu faço isso? Falei, não falei que está errado, não estou criticando quem faz isso. Só que você foi fazer lá? Pedir ou agradecer. O que você faz na fila? Pede ou agradece. Então você fez fila duas vezes. Uma de forma formal e outra de maneira informal. Talvez a tua fila verdadeira foi no paróquia e não na reza. Porque lá você derramou teu coração. O ideal seria derramar teu coração na fila. Por quê? Porque aqui nossos sábios nos deram ferramentas que a fila tem que às vezes nós não temos. São pesuquim, versículos, trechos selecionados de nossa liturgia, que isso daqui não foi composto por alguém ano passado. Cada parte da fila, cada trecho da fila, cada conceito foi escolhido. Cada brajá, o jeito que está formulada a expressão, a frase tem um sentido. Por que que vem a quinta brajá depois da quarta, que vem depois da terceira? Cada coisa tem um sentido. Nós vimos isso semana passada no shiur. Então, quando eu consigo unir o útil ao agradável, eu vou ter um aproveitamento, um enriquecimento meio maior. Não é que a Shem vai sair mais feliz. Não é que a Shem vai agora tomar um snaps, comemorar. Ah, hoje a filha do Malovani estava ótima. Eu tenho que comemorar isso, não, Shem? Porque para mim, é para meu crescimento, para meu desenvolvimento, para meu aprimoramento, de perceber que eu sou gurnish e que Hashem é Hashem. E Ele que comanda e decide. Não é que eu sou bom. Ao contrário. Se você analisa os princípios básicos da tefilá, qual que é? Você perceber quanto que somos insignificantes, se bem a gente seja grande coisa, num mundo onde que realmente tudo é Hashem. Ele que criou tudo, como você falou, Elokai Neshama. Deus que me disse a alma, em que ele... E eu sou o quê em tudo isto? Contudo, eu tenho a possibilidade de falar com ele. Eu agora tenho conexão com ele. Então já deixei de ser um gornisto. Na hora que estou conectado com ele, estou linkado lá. Não é quem sou eu, quem é ele? Quem me mandou? Quem que está por trás de mim? E esta questão. Então, como contrário, eu cresço na tefilá. Mas para isso tem que ter fundamento. O coração, o sentido, o sentimento. Aquele conceito, literalmente, do que a tefilá representa aqui. É isso que nós muitas vezes perdemos o foco. Na verdade, vemos isso claramente, inclusive na paraxá desta semana com Moshe. Que Moshe vai rezar. Então muitas pessoas me perguntam, mas Rabino, Deus não ouve se não for na sinagoga? Quando Moshe vai pedir para Deus tirar a praga das rãs do Egito, a Torá nos conta que Moshe diz, quando sair da cidade eu vou rezar. Perguntaram por quê? Porque lá não se pode rezar. É um lugar impróprio para rezar. Então Moshe tinha que sair de lá. Não é qualquer lugar. Deus está em todo lugar, mas não em todo lugar que eu tenho que me comunicar com Ele. Ele está lá, mas não necessariamente lá eu tenho que fazer. Por quê? Porque por mim mesmo, para dar o devido valor, um lugar que está fedendo, um lugar que está sujo, um lugar que está nojento, não é respeito. Lá eu vou receber alguém importante. Quando você recebe visita em casa, você leva no banheiro?
Sem dúvida que não.
Por que não? Se o cara vem apertado da rua, coitado. E no mínimo você leva onde? No lavabo que está limpo. Não leva no banheiro que está sujo. Que alguém acabou de sair. Na prática, a gente não percebe, faz isso com a Shem. Então tem diferença sim onde rezamos. Por quê? Porque como precisa do coração, onde eu tenho uma melhor concentração, onde eu tenho um melhor sentimento. Por isso que geralmente rezar na sinagoga, o pessoal diz, ah, mas rezar na minha casa tenho mais... É verdade, pode ser que na tua casa você tenha, mas na tua casa você tem mais coisa que te distraia. Contudo, o fato de você sair da tua casa e ir para a sinagoga já demonstra uma disposição e predisposição da tua parte como um preparo para começar a se conectar. Estou saindo de casa, estou indo lá. Tem um miniante, tem uma série de coisas que te possibilitam que essa filá seja realmente uma experiência, uma vivência. É isto que muda totalmente no nosso conceito. É isso que aqui vai totalmente passando a ter uma característica diferente. Todos e cada um de nós devemos parar e pensar nisso daqui. Constantemente. É isso a coisa que a gente esquece muitas vezes. E temos que ter presentes. Cada um de nós, quando vamos fazer a tefilá, o que é a tefilá? O que eu pretendo com minha tefilá? Estou vindo cumprir tabela?
Onde estou e para onde vou, né?
Isso que vimos semana passada. Mas eu estou aqui cumprindo tabela. Por isso que dizem nossos sábios, tem uma Mishnah, em Masahet Brachot, não nos levantamos para rezar, senão com a cabeça pesada. Pergunta, não sabes o que significa com a cabeça pesada? Kobed Rosh.
Tem conteúdo para conectar.
Diz, tem uma explicação de Rashi, Achna'a Beshiflu. Tem que ter submissão e humildade. Ou seja, quem sou eu? Não depende de mim. Não, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Tira o eu do lado um minuto. Quando você tira o eu do lado, automaticamente o resto vai aparecendo. É isso fundamental, quando você vai rezar. Deus, eu estou precisando. Quem sou eu? E eu estou, ou seja, se não estou, não vem falar. E assim por diante. Então a pessoa tem que ter todo esse tipo de humildade, de como chama, submissão. E uma outra opinião diz, e como se consegue isto? Através de estudar. Por isso que diz aqui em Gemara, lá, Hasidim Rishonim, Ayushoim Shah, Lifrinat Filah, Shah, Hariat Filah. Os primeiros devotos, eles costumavam esperar uma hora antes da tefilá e uma hora depois. O que significa esperar? A palavra literal é esperar. Mas eles ficavam lá. O que significa? Começa a estudar. O que você faz? Não tem o que fazer. Pega um livro e estuda. Começa a estudar. Coisa que te vão despertar a kavaná. Vão te despertar a concentração, a conexão. E através disso você vai conseguir se comunicar melhor com a Hashem. A tua tefilá vai ser diferente. E vamos encerrar com um... Já estamos quase na hora, faltam 2 minutos. O Baal Shem Tov costumava dizer que para que uma tefilá seja boa, tem que ter 3 coisas prévias. Uma, estudo de Torá, como acabamos de explicar. 2, ir na mikve, que é uma questão que você vai, se submete, você mergulha, se purifica, e você fica envolvido pelas águas, como dizendo, eu não sou nada, estou envolvido, não fica nada. Ou seja, que me envolva totalmente. E terceiro, dar tzedakah antes da tefilá. Uma moeda. Por isso que inclusive temos na liturgia um momento de shacharit. De shacharit se coloca uma moeda de tzedakah. Uma moeda, uma nota, o que for. Por quê? Está escrito, ani betzedek zefanecha. Eu através de tzedek, de justiça, como se refere a tzedakah, merecerei ver a tua face. Por quê? Deus, eu atendi a necessidade do teu pobre. Agora atende você as minhas necessidades. Você não pode ser menos do que eu. E a Gemara atrás, que Rabi Yossi, ele costumava correr atrás de um pobre, dar-se da cá e depois rezava. E aí, pruta lani, vadar matzle. Se diz a Gemara. Na prática, cada um de nós temos que ter um preparo para rezar. Só que qual é o nosso preparo? Sair de casa, vir no shiu e contar com uma piadinha no meio e... Acabou, já estamos prontos. A tefilá é um pouco mais do que isso. Isso depende de cada um. Nós temos a possibilidade de fazer a tefilá uma verdadeira experiência. E não é somente uma possibilidade. É a mitzvah em essência. Não vamos esquecer, começamos falando do coração. O que Hashem quer de nós é o coração. E é o que devemos principalmente pôr. Por isso que os tefilins são direcionados para o coração. Tefilin da Avraham. Para quê? Para utilizar a força de direcionar o nosso coração e a nossa cabeça no serviço ao Criador. É isso que devemos lembrar. E muitas vezes é isso que está faltando. E que falta muitas vezes na tefilá, para que a tefilá seja aquela experiência, aquela conexão, aquela ligação especial com Hashem que podemos e devemos todos ter e experimentar.